Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem.
Muito bom a gente estar aqui hoje e num momento especial para a gente como comunidade, um momento especial para a gente como igreja. A gente, além de estar nesse momento aí buscando ainda a humanidade, né? O como sair dessa pandemia, o que acontece e como que a gente pode lidar com tudo isso, além da gente estar nesse momento, a gente também está nesse momento onde a gente, como igreja, está passando por uma mudança grande. A gente está entrando numa outra fase, numa nova fase, onde a gente agora é adotado por uma igreja-mãe. Isso requer muita coisa, inclusive requer da gente uma certa humildade, então que nós sejamos humildes para isso. Mas é um momento novo. E esse momento de recomeçar, ele é tão necessário, porque a gente tem tantos momentos na nossa vida onde a gente chega num ponto e a gente fala, cara, o que eu faço agora? E a gente recomeçar é algo necessário, constante. Por isso que é interessante, né, que um dos versículos que a gente vê é as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Dizendo assim, olha galera, seguinte, ontem foi embaçado, hoje tem um novo começo. Hoje você tem uma nova possibilidade. Então a parada toda é essa, galera, é a gente estar esperto com os novos começos. E esse é um tempo de começo. Esse é um tempo da gente rever algumas dessas coisas. E para a gente pensar no começo, eu gosto muito de olhar para o final. Para mim faz muito sentido, eu gosto muito de pensar sempre nas últimas palavras de alguém. E eu quero lembrar aqui, o Tim Keller, ele vai lembrar das últimas palavras de duas pessoas completamente diferentes. Dois líderes, a gente pode assim dizer, completamente diferentes um do outro. Um deles foi Buda. Olha só as últimas palavras do Buda. Lute arduamente. Então ele reúne os seus monges lá, quando ele já está nos seus últimos momentos, ele reúne os seus monges e diz o seguinte, lute arduamente, ou lute seriamente. Tem uma outra tradução dessa frase, né, que vai explicar um pouquinho melhor o que quer dizer esse lute arduamente. Isso é muito interessante para a gente ver, né, o próprio conceito do budismo, né, que ele vai dizer o seguinte, e está inclusive isso no site Budanet, e aí está falando lá sobre a vida de Buda, e diz o seguinte, né, na última parte, trabalhem duro para alcançar a sua própria salvação. Essas são as últimas palavras. Lute arduamente, lute com tudo que você tem. É isso que Buda vai dizer nos seus últimos momentos. Para quê? Para você evoluir, para você avançar, para você melhorar, para você alcançar a sua salvação. Mas se a gente olhar as últimas palavras de Jesus, qual é a última frase de Jesus antes dele morrer? Está consumado. Está terminado. Então a gente vê a diferença desses dois grandes líderes, mas a diferença das frases. E a gente, com todo respeito, a gente quer dizer que a gente respeita, sim, quem segue a filosofia budista, a gente respeita, a gente ama, mas a gente só quer pontuar aqui, de qualquer forma, duas diferenças grandes entre o que Buda disse, essa questão de lute, continue lutando para você alcançar sua salvação, enquanto o que Jesus diz é, está terminado, está consumado, o trabalho está feito, e aí Jesus morre. O que a gente quer pontuar aqui é a diferença desses dois grandes líderes. Mas aí a gente pode pensar, no caso dos cristãos, tá bom, então se está tudo terminado, a vida do cristão é fácil, porque ele não tem mais nada o que fazer, certo? A gente pode pensar, tá, o que a gente faz então agora, diante de uma afirmação dessa, se já está tudo concluído, se já está tudo terminado, o que eu faço? Como que eu vou viver a partir de então? E muitos de nós, a gente faz como o artista dinamarquês, que saiu inclusive uma matéria sobre ele essa semana, está falando aí, o museu na Dinamarca expõe quadros vazios após artista ficar com dinheiro da obra. O que aconteceu essa semana? teve um determinado artista, ele foi contratado para fazer uma obra que ele já tinha feito anteriormente. Ele tinha, na verdade, eram duas obras com notas de dinheiro dinamarquês expostos nessas obras. Então, esse museu, ele empresta dinheiro para esse artista, para que esse artista possa refazer essas obras e essas obras serem apresentadas no museu. O artista, ele pegou o dinheiro e falou, eu vou fazer algo diferente. Eu vou mandar duas obras vazias. E ele mandou dois quadros vazios para o museu. E, curiosamente, o museu colocou em exposição esses dois quadros vazios. E, mais curiosamente ainda, tem duas pessoas ali observando e contemplando essa obra. E aí eu me coloco na minha posição de que não sei nada sobre arte pós-moderna. Eu não estaria, talvez, contemplando tanto tempo assim essa obra vazia. Mas, e olha só o que esse artista disse. Ele falou, olha, porque aí depois o que acontece? Depois da exposição, o diretor do museu foi lá, entrou em contato com ele e falou, bicho, agora você vai precisar devolver essa grana. E aí ele falou assim, não, peraí, eu não vou devolver esse dinheiro. E curiosamente, sabe qual que é o nome dessa obra? Take the money and run. Pega o dinheiro e corre. Esse é o nome da obra. Dessas duas obras que ele apresentou lá. E ele diz o seguinte, não vejo que roubei dinheiro. Eu criei uma obra de arte que é talvez 10 ou 100 vezes melhor do que o que havíamos planejado. Qual é o problema? Acrescentou. E o que a gente vê, galera, é que esse tipo de coisa é totalmente nonsense. Não faz sentido algum, certo? A gente apresentar algo desta forma. Por quê? Apesar de ter sido uma piada, o que ele fez, só que ele está falando que não vai devolver o dinheiro, e aí, inclusive, se você quiser ler mais, porque aí está nessa briga, porque o museu falou que vai entrar com uma ação contra ele, e aí está nessa briga toda. Então, e a gente vê que apresentar uma obra vazia é completamente nonsense, não faz sentido algum, galera. Mas, muitas vezes é essa obra que a gente apresenta diante de Deus. Muitas vezes, a nossa vida, o que a gente tem diante de Deus, é uma obra vazia, é uma obra em branco, é uma tela completamente branca, sem nada. E eu lembro aqui de uma música, eu não sou nem um pouco saudosista, nem um pouco, mas eu lembro de uma música lá da minha infância, que a gente cantava na igreja, que dizia assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, e eu algumas vezes cito essa música, uma das poucas que eu me lembro bem, e porque eu acho interessante isso, posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? A nossa vida não é para ser uma obra em branco, o que a gente está vendo aqui à esquerda, no final, não é uma obra em branco, o que o Davi está apresentando ali, é uma obra, é algo que existe arte, é algo que existe desejo, que existe vontade, que existe resposta a uma situação. E você pode ser sim, de repente, talvez alguém que esteja aqui ou alguém que esteja nos ouvindo, pode ser um seguidor da filosofia budista, onde você vai buscar arduamente a sua salvação. Mas o que o cristianismo vai apresentar é algo diferente de qualquer religião, de qualquer filosofia de vida. Porque o cristianismo apresenta algo contrário. É o próprio Deus que faz a ação de salvação. Porque esta ação é impossível. A ação de se salvar é impossível. Porque o mal está dentro de nós. Como é que eu posso querer? Como é que depois de tanto tempo, a humanidade caminhando, a gente ainda pode crer que um sistema político ou qualquer outra coisa vai solucionar o problema do ser humano se o problema está aqui dentro? O problema é dentro de nós. E para isso, Jesus vem e ele faz a obra. E ele se entrega a si mesmo e depois ele diz, está consumado, está terminado. Galera, a parte impossível está aqui, foi feita, porque é impossível para vocês, sim. Vocês não vão, vocês podem lutar arduamente, mas vocês não vão alcançar a salvação. A parte possível, essa é a que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tem três coisas que são muito fundamentais para a vida e a gente vai falar um pouquinho sobre essas três, que é o solo, o ar e a água. O solo é algo fundamental, e eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente estava até conversando, Dalila e eu, numa das últimas viagens que a gente fez, e a gente poder ir para um local e a gente poder colocar os pés descalços na terra, é uma sensação diferente. Não é a mesma coisa do que a gente estar em casa descalço, pisando no cimento. Parece que quando a gente coloca na terra, na areia, nessa coisa do solo de verdade, parece que tem uma sensação diferente, tem algo de conexão, sabe? É muito interessante para a gente, isso é muito significativo. E o solo é algo muito significativo para nós como cristãos. Inclusive, é uma figura que Jesus vai usar nesse texto de uma forma muito sábia e muito interessante. E por mais que esse texto seja tão conhecido, são tantas as vezes que a gente passa por ele e a gente passa desapercebido de algumas coisas que são fundamentais para nós. O solo, a gente vai falar aqui sobre Lucas capítulo 8. E esse mesmo texto, ele tem nos outros dois evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Então, esse texto que tem em Lucas, ele tem também em Mateus e em Marcos. E é interessante porque o capítulo 8 já começa falando de algumas coisas bem legais. Por exemplo, como Jesus, ele caminhando e passando entre as cidades e povoados. E de repente, e é muito interessante falar quem estava com Jesus. Se você notar no início do capítulo 8, vai falar que as mulheres que estavam com Jesus, algumas delas, porque vai citar ali Maria Madalena, e aí vai falar inclusive da condição que Jesus tirou Maria Madalena e o que Jesus, a transformação que houve na vida dela, fala bem rapidamente ali, fala de Joana e Susana, três mulheres que estavam caminhando junto com Jesus e seus discípulos. Então, quando a gente ouve isso, por que é significativo nos dias de hoje para a gente entender o que realmente é o cristianismo, o que realmente é essa fé em Jesus que nós temos? É esse Jesus que caminhava numa época onde mulheres eram discriminadas, e isso continua acontecendo, a gente sabe muito claramente, mas Jesus está aqui caminhando, ele permite que mulheres estejam caminhando com ele. Então existiam os discípulos e as discípulas. E essa palavra existe sim no dicionário, talvez você nunca tenha visto, mas você pode procurar, o feminino de discípulo é discípula. Então Jesus tinha os seus discípulos e as suas discípulas, então tinham essas mulheres e outras que acompanhavam. Então tinha uma galera acompanhando Jesus. E essa galera ia acompanhando, passando pelos povoados e fazendo mudança. Mas isso diz respeito ao quê? Isso diz respeito a esse Deus que vem para todos. É esse Jesus que ele caminhava e ele vinha para todos. E aí de repente se junta uma multidão e ele vai falar uma parábola. Porque Jesus, ele é um artista. Jesus, ele se comunicava muito através das parábolas, através de figura, de linguagem, de comparações. E aqui Jesus diz uma parábola, ele vai falar a parábola do semeador, que é uma parábola tão conhecida. E eu não vou ler a parábola, mas eu vou ler com vocês a explicação da parábola. Porque daí depois, os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele o seguinte: mestre, e aí? O que quer dizer aquela parada toda, hein, que você falou? E aí Jesus fala para eles: beleza, chega aí que eu vou dizer para vocês. Para vocês, eu vou dizer o que significa, e vocês vão saber. E é a partir daí que a gente vai ler, que é Lucas, no capítulo 8, versículo 11 ao 16, e eu vou ler nessa versão que está projetada, que é a versão da NVT, da nova versão transformadora. Lucas 8, 11 a 16, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, E tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Que triste. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Qual é a semente? A palavra de Deus. E o solo? O que é esse solo? Interessante, aqui nesse trecho que a gente vê aqui nessa parábola, já tem uma questão bem interessante, porque aqui Jesus está falando especificamente de casos de pessoas que ouvem a palavra. E aqui, inclusive, ele estava expondo a palavra para outras pessoas. E hoje, todo mundo que está aqui e todo mundo que está acompanhando no vídeo está sendo exposto a essa palavra. Então, automaticamente, você já se encaixa em um desses casos aqui. Agora, a gente entendeu qual é a semente. Quantos são os casos citados aqui? Quantos são os solos citados aqui? Quantos tipos? Pode contar. Quatro tipos. A gente tem, então, quatro tipos de solo. O primeiro é o que cai aonde? À beira do caminho. O segundo? Sobre as pedras. O terceiro? Entre os espinhos. E o quarto? Em boa terra. E aí a minha pergunta é, qual é o seu solo? Qual é o seu solo? E você deve estar pensando, que pergunta estúpida. Porque se eu estou aqui, é óbvio que o meu solo é o número 4. E aí a gente vai pensar junto, será que o nosso solo tem sido o número 4? Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso juntos. Porque, novamente, todos os solos ouviram a palavra de Deus. Todos os solos receberam essas sementes. Todos esses solos. Agora, o como que esses solos receberam? Então, o solo é como que a gente recebe. Qual é o seu solo hoje? E quando Jesus está explicando, está expondo essa parábola, o versículo 8, ele diz o seguinte: ainda outros caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, olha só. Os solos aqui são diferentes, e a gente tem algumas coisas acontecendo com os cristãos no mundo hoje, não só no mundo hoje, mas a gente, quando a gente olha a história do povo de Deus, a gente olha alguns problemas muito sérios, alguns problemas muito fortes. Desde o Antigo Testamento, e eu gosto de citar o Christopher Wright, quando ele diz que o povo judeu, ou o povo de Israel, melhor dizendo, no Antigo Testamento, ele deveria ser um display do Deus que eles serviam. Eu gosto muito dessa expressão. Isso quer dizer, primeiro, isso vai mostrar o quê? Que a gente não vive para nós mesmos, ou que o povo lá não deveria viver para si mesmo. Né? Não é, teu é o reino? Tu é a glória? Teu é o poder? Será que é isso mesmo? A gente tem vivido sob esse aspecto do reino, e desde o Antigo Testamento, o povo é chamado para viver sob esse aspecto do reino, sob essa cultura de reino, nessa cultura de reino, fazendo diferença para as nações, amando as nações. Então, nós somos chamados para isso. Só que olha só, o que acontece aqui nesse primeiro caso, então, de pessoas que ouviram a mensagem? Então, a semente caiu. Qual foi a recepção? Qual que é o solo dessa galera? E que talvez a gente tenha tido pessoas aqui nessa condição. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. Mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Lute arduamente. Se você lutar arduamente para a sua salvação, você não vai ser salvo. Porque não é sobre você, é sobre o sacrifício de Jesus e sobre a sua resposta em relação ao sacrifício de Jesus. Qual é o seu solo? Eu espero que nenhum de nós seja esse solo aqui, seja esse solo que ouviu a semente, ouviu a palavra, mas simplesmente perdeu a crença e falou, cara, isso aí não tem sentido algum. E como que a gente, isso vai acontecer com pessoas à nossa volta, mas como que a gente vai fazer? A gente vai abraçar essas pessoas, a gente vai amar essas pessoas, a gente vai orar por elas e a gente vai respeitar, porque cada pessoa é o solo que deseja ser. Qual é o seu solo? Segundo caso, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Olha só, recebem a palavra com alegria quando ouvem. Quantas pessoas a gente vê recebendo essa palavra com alegria, são aquelas pessoas que, cara, que legal, olha só, meu, esse Jesus, e olha, eu estou alegre, agora a minha vida é diferente, e de repente isso dura por um tempo, elas recebem sim com alegria, mas olha o que acontece, não tem raiz, não tem raiz. Galera, sem raiz, como é possível uma árvore crescer? Sem raiz, como é possível uma planta germinar? Sem raiz, não faz sentido. Quando a gente não tem raiz, o que acontece aqui no texto? Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E o que eu acho que é interessante ficar bem claro para cada um de nós, a provação vai vir. Vão vir momentos difíceis na minha e na sua vida. Vão vir momentos de sofrimento. Vão vir momentos onde a gente vai questionar Deus. Agora o ponto é, como que a gente vai questionar? E como que a gente vai reagir ao que Ele diz? E como a gente vai saber o que Ele diz? Quem é a semente? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? João 1. No princípio, era a palavra, era o verbo. E Ele estava com Deus, e Ele era Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Agora, como que a gente conhece Jesus hoje? Eu acho interessante que tantos de nós temos conhecido Jesus através das celebridades. A gente é uma geração mais do que qualquer uma outra existente, louca por celebridades. O ser humano sempre precisou de pessoas para olhar, para admirar, mas nunca nessa escala que a gente vê, aonde muitas, são inúmeras as celebridades ao redor do mundo. E uma pessoa que faz sucesso, de repente, lá na Nova Zelândia, ela, talvez ela venha para cá e ela seja recebida por muitos fãs, mesmo sem ela nunca ter pisado aqui. Porque o mundo é louco por celebridades, nós somos loucos por celebridades. E o que tem acontecido é que muitas vezes a gente tem o nosso evangelho, é o evangelho da celebridade. E a gente tem se alimentado dessas pessoas. E a gente não tem se alimentado da palavra firme. A gente está sempre mais... Mas o que tal celebridade diz? O que tal celebridade diz? Galera, o que a gente precisa é da palavra, é da raiz. E a gente entender qual que é esse processo todo. A gente entender que a gente depende da palavra, que a gente depende do próprio Jesus. E como que a gente vai conhecer Jesus? Através das Escrituras. É aí que tem informação sobre Ele, é aí que tem informação sobre nós, sobre quem nós somos, sobre que solo que nós devemos ser e o como a gente vai agir. E você pode pensar, cara, mas isso é difícil. O como que eu vou fazer? Então, na verdade, Jesus falou que estava consumado, mas não está? Sim, está consumado. O trabalho de salvação foi feito. Mas, essa foi a última frase de Jesus antes de morrer. Agora, quais foram as últimas frases de Jesus antes dele ascender aos céus? O que ele falou? O que vocês vão fazer, galera? Ó, vocês vão, idem. Idem é horrível, né? Ide por todo mundo. Então, vocês vão. Vão por todo mundo e façam o quê? Discípulo. Preguem o evangelho e façam discípulo de toda criatura. Então, olha só. E é isso que a gente tem que entender, que nós não devemos ter uma tela branca para entregar. Porque existe sim o trabalho de salvação, da salvação, essa obra sacrificial foi feita por Cristo. Isso nenhum ser humano pode fazer. Agora, o ponto é como nós respondemos a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente tem uma obra, a gente tem uma missão. Mas, segura aqui, na hora da provação, essa galera desiste. Então, lembra, você vai ter provação, eu vou ter provação. Você vai ter perdas de pessoas queridas ao teu lado. Você vai ter os problemas, talvez, dos mais difíceis para resolver, que é o problema do mal, o problema do sofrimento. Que inclusive é muito claro nas obras de C.S. Lewis, quando a gente lê O Problema do Sofrimento, e se você lê em seguida A Anatomia de uma Dor, e eu recomendaria você ler nessa sequência, O Problema do Sofrimento e A Anatomia de uma Dor, e você vai ver o que é a gente poder falar sobre o sofrimento e depois a gente experimentar o sofrimento, e como que a gente se porta diante de Deus em relação a isso. Então você vai sim passar por momentos de sofrimento. Se você não tiver raiz, cara, talvez a gente não te veja mais em comunidade. Talvez você tenha abandonado sua fé e perdido sua fé. Caso 3, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados. Sufocados pelo quê? Aqui ele vai falar 3 casos, sufocados pelas preocupações. E olha só que interessante, são tantos hoje que têm sido sufocados pelas preocupações. Eu preciso fazer o quê? Agora é hora de eu cuidar da minha carreira, eu não tenho tempo agora para fé. Por quê? Porque eu tenho que cuidar da minha carreira, eu tenho que cuidar da minha vida profissional. E é óbvio que a gente tem que cuidar dessas coisas, é óbvio. Nós temos a nossa vida ordinária, a nossa vida comum, e a gente precisa seguir sim essa vida. Mas como? Em detrimento do quê? Em detrimento da nossa fé, em detrimento do nosso tempo, da nossa disposição em relação a Deus? Será que é isso? Em detrimento desse que entregou tudo por nós, por mim e por você, e que já falou, olha, esse trabalho aqui está consumado. As preocupações, elas vão vir. E muitas vezes essas preocupações em relação aos mais diversos assuntos, elas vão tomar a nossa força e a nossa fé. E é por isso que Jesus está falando aqui. Jesus sabe que isso acontece. Jesus sabe que pessoas que leram esse texto inúmeras vezes vão passar por isso. São sufocados, e olha só, sufocados pelas preocupações. O que eu vou fazer, meu? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou caminhar? O que vai ser do meu futuro? Eu não tenho nada agora, o que eu vou ter? Eu tô com um problema de saúde, o que eu faço? Como é que eu vivo com esse problema de saúde? Eu perdi as pessoas mais queridas da minha vida, e agora? As preocupações dessa vida vão acontecer. E você talvez seja sufocado. Se a terra não é fértil, você vai ser sufocado por essas preocupações. Então elas são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas. E aí talvez a gente aqui, talvez a gente pense, esse caso não é com essa comunidade, é com outra, né? Mas talvez a riqueza não seja necessariamente seu problema, mas o desejo da riqueza. Talvez a riqueza que quando você pisca os olhos é aquele blink, blink, né? Então talvez esse seja o seu problema. Você está correndo atrás de algumas coisas o tempo todo. E você está correndo, e você está correndo. E é interessante como muitas pessoas, inclusive, anexam, parece, em determinadas vezes, o cristianismo com essa questão do dinheiro e do ter. Semana passada eu estava num determinado local e ouvi uma pregação de um pastor falando assim: Deus quer te dar um carro novo, Deus quer te dar uma casa. E eu vou dizer, não, Deus não quer te dar um carro novo, Deus não quer te dar uma casa, talvez Ele dê. O que Ele quer te dar é a salvação, e Ele já te deu através de Jesus. Então se você está no Evangelho esperando um carro novo, esperando uma casa nova, porque isso é o que te move, você está no lugar errado. Vai para um outro local onde você consiga as coisas com os teus próprios esforços, porque não é sobre isso. E eu ouvia um empresário, ele é CEO de uma empresa chamada Gravity Payments. O nome dele é Dan Price. Em 2015, é um cara novo, é um cara que nasceu e assim, cresceu num lar cristão. É um cara relativamente novo, ele tem seus 30 e poucos anos. E nessa empresa, em 2015, ele resolve fazer algo diferente. E o que ele faz? Ele corta o seu próprio pagamento de CEO, e aí, nos Estados Unidos, eles fazem aqui a gente fala mensal, nosso salário a gente vai tratar mensalmente, né? Eu ganho tanto por mês. Nos Estados Unidos eles vão falar por ano. Então, anualmente, o salário dele era de $1.1 milhão. Ele era CEO dessa empresa, e esse era o salário dele. Chega num determinado momento, onde ele fala, eu vou cortar o meu salário em $1 milhão. Então, ao invés de eu ganhar $1.1 milhão ao longo do ano, eu vou ganhar apenas 100 mil... Apenas, né? Ele podia, né? Falar, olha, Hudson, você vai ganhar apenas... Então, apenas $100 mil. Ele cortou esse salário dele em $1 milhão, e por mais que $100 mil seja muito ainda, mas ele cortou em $1 milhão para quê? Para que todos os seus funcionários tivessem um piso salarial de $70 mil por ano. $70 mil por ano dá quase, em torno aí de $5.800 mensais. Que se a gente for colocar em reais, a gente está falando de quase 30 pau por mês. Que já dá para fazer uma comprinha no mês. Você vai, né, aquele lance que você já não vai escolher o papel higiênico de uma camada só, você já vai pegar o de dois e assim por diante, né? Já dá para a gente mudar um pouquinho. É isso que Dan Price faz. E ele virou um case de estudo, porque muitos falaram, inclusive, meu, isso aí vai ser um absurdo, vai falhar, e o que acontece é que a empresa está rolando até hoje. Mas o que me chamou a atenção foi uma entrevista que eu vi dele, e ele dizendo o seguinte, e ele falando, olha, no contexto cristão conservador que eu cresci, eu li muito, aí ele vai falar o nome de um autor, Stephen Covey, eu li muito esse autor, que é o Sete Hábitos, eu esqueci o resto do nome do livro, é um livro muito conhecido, e o que ele fala muito é sobre a questão do win-win, do eu ganho, você ganha. E o que o Dan Price está falando é que isso aí que era um absurdo, porque, na verdade, o eu ganho acaba sendo assim, olha, eu ganho mais e você fica feliz, porque eu ganho mais e aí você fica feliz. Então, é isso que ele vai colocar, ele vai contrapor essa cultura, e ele fala que isso é um absurdo. Mas, quando ele está citando isso, ele faz questão de dizer que foi o ambiente cristão conservador que ele cresceu que fez isso. E eu fico pensando, qual é o ambiente cristão onde você está? A gente está aqui falando um pouquinho sobre formação espiritual. Qual é a formação espiritual que você tem? Qual é a fé que você tem? O que você conhece sobre Deus? O que eu conheço sobre Deus? A gente acabou de cantar Teu é o Reino, mas é. Porque se Teu é o Reino, você é o rei e eu sou um servo nesse rei, nesse reino, né? Eu faço parte desse reinado, o sistema de governo é teu, a cultura implantada é tua, mas é isso, gente. Tem sido isso de fato? E é muito triste quando Dan Price fala isso, porque na verdade o que ele fez foi uma volta, e ele assim tem se distanciado da fé cristã, já há um bom tempo, só que o que ele fez foi uma volta à fé cristã. Ganhar menos para que outros possam ganhar mais. E ainda assim ele está ganhando bem. Ele ganha bem, os funcionários ganham bem, está todo mundo feliz. Nessa pandemia, a empresa passou por uma crise, os funcionários cortaram seus próprios salários espontaneamente. Eles falaram, não, durante a crise, a gente vai ganhar menos para que a empresa possa subsistir. O que o Dan Price falhou é em ver que isso é cultura de reino. A cultura de reino é uma cultura sacrificial. Jesus vem e ele faz o que aqui na terra? Ele vem para quê? Ele vem para viver, mostrar para a gente como viver, e ele faz o quê? Ele morre. Ele morre, e uma morte sacrificial. E a gente acha que a gente tem que viver esperando de Deus um carro. Sim, Deus pode te dar um carro. E você pode pedir sim, mas que esse não seja o centro do desejo do teu coração e do meu. Porque não são as riquezas. Porque isso vai sufocar a tua fé. E aqui ele continua. Tem gente que vai ter a sua fé sufocada pelos prazeres dessa vida. E essas pessoas não vão amadurecer. Porque são os prazeres da vida. Cara, tem algumas coisas que eu não consigo largar, sabe? Olha, eu sigo Jesus. Eu vou na igreja todo domingo. Eu vou lá na igreja e eu coloco o meu like lá. Né? Eu até aperto o sininho às vezes para ver o que está acontecendo. E aí eu vou na igreja. E eu estou seguindo o canal de Jesus, eu estou seguindo. Não sei assim tudo o que ele fala, mas eu estou seguindo o canal. Galera, não é sobre isso, é sobre muito mais do que isso. Vão ter coisas que vão se encher os nossos olhos. Vão ter coisas, vão ter pecados, vão ter prazeres que a gente não deveria ter e que vão encher os nossos olhos. Mas que o nosso maior prazer seja nesse que tem o reino, que tem poder e que tem a glória para sempre, e que disse, está consumado. Que o nosso prazer maior seja nele, e que cada momento a gente possa manter os olhos fixos nele, que essa seja a nossa vida. Porque senão, esses prazeres da vida vão sufocar a sua fé. Isso não quer dizer de forma alguma que cristão não tem prazer na vida. Isso é um absurdo. Né? As pessoas acham, pô, cristão, cara, olha, bicho, ser cristão, você tem que ser sério, você não vai ter alegria, hein, bicho? Não. Aqui, quando eles receberam a palavra, eles receberam com alegria. E o cristão, ele produz. O cristão, ele imita o mestre, ele produz. Ele é um solo fértil. Esse é o cristão verdadeiro. Os outros estão passando por aqui. Espero que não seja nenhum de nós. Mas o cristão verdadeiro, ele permanece. As que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. E aí você pode falar, cara, mas como que eu vou dar fruto? É tão difícil, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu quero lembrar daquele vídeo, um vídeo antigo aí do YouTube, que rolou muito. É, não sei quem teve o prazer de ver esse vídeo, chamado Jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Então, se você não viu, veja esse vídeo para alegrar um pouquinho mais o teu domingo. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Apesar de Jesus ser bem claro quem que é o agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Mas olha só, então Jesus é a videira, não é a gente que produz por nós mesmos. Jesus é a videira e quem é o agricultor? O pai. E nós somos o quê? Os ramos que estão na videira. Então a gente dá frutos por quê? Não porque a gente é bom, não porque a gente é forte, não porque a gente é autossuficiente, e porque a gente trabalha na nossa salvação, né? A gente trabalha para sermos salvos. Nós trabalhamos na nossa salvação. E isso é bem diferente. Então olha só, eles retêm, dão frutos com perseverança. Qual foi a palavra de domingo passado? Foi sobre perseverança. Então galera, vão vir sim os momentos difíceis, mas persevere, seja forte, continue. E vamos nessa para que a gente possa ser esse solo fértil. Eu lembro de, quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, na igreja onde os meus pais iam, tinha um tiozinho lá que era quem eu chamava de Vô Haroldo. E eu, assim, me recordo vagamente disso, mas eu me recordo que o Vô Haroldo, quando eu chegava na igreja, eu sempre ia com ele, ele devia ter, eu acho que uns 80 e poucos anos, e ele me pegava no colo, assim, ele ficava comigo, e eu achava muito interessante, não sei, me marcou de alguma forma, talvez justamente por ele não ser da família e tal, e ele ficava comigo durante o culto, assim, às vezes, e isso me marcou, e eu era carregado por ele. E eu lembro, alguns anos depois, talvez eu devia ter, eu chuto que uns 11 anos, estou chutando também, eu estava num acampamento, e eu lembro de uma ocasião onde teve um campeonato lá de futebol, e teve o determinado time vencedor, e teve o artilheiro desse campeonato, né? Nesse acampamento, que era uma galera mais velha do que eu. E eu lembro que fiquei, nossa, meu, que legal, né? E você admira essa pessoa, que é o artilheiro e tal, essa coisa toda. E depois, quando a galera foi comemorar a vitória, esse artilheiro veio, e ele me pegou e ele me colocou nos ombros dele. E eu lembro que para mim, cara, é o Leonardo DiCaprio, né? The King of the World. Eu era o rei, tá ligado? Porque, meu, o artilheiro me colocou nos seus ombros, cara. Olha isso! Lá comemorando, celebrando com todo mundo, e eu nos ombros do cara. Isso foi significativo, de alguma forma, né? Porque eu lembro disso até hoje, né? Eu lembro desse momento até hoje. Só que, às vezes, eu tinha por volta de 11 anos. A primeira eu tinha por volta de uns 3. Só que às vezes a gente quer continuar vivendo dessa forma, como se a gente tivesse 3, 10, 11 anos de idade, onde a gente não vê o que tem para acontecer e não vê que agora são pessoas que precisam da gente. Porque o que vai mudando é isso. A gente continua precisando de pessoas, sim, mas vai mudando a relação e o ponto é, quais os frutos que eu e você temos dado? Pessoas precisam de mim e de você. O que nós temos feito? Pessoas precisam ouvir essa palavra. Porque isso é a salvação. Jesus é a própria salvação. Viver aqui. Você pode viver a melhor vida do mundo. Sem salvação? Sem ter uma salvação da prisão do pecado? Qual é o sentido disso? As pessoas precisam. E elas dependem do quê? Elas dependem do povo de Deus. De uma galera que fala, não, eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu sou solo fértil, e como diz o versículo 8, o solo fértil, uma colheita 100 vezes maior do que a semeada. Esse é o dia da gente analisar o nosso solo, 100 vezes maior do que a semeada. O que que você tem dado de colheita? O que que você tem dado? Eu espero que você esteja dando esse tipo de colheita, 100 vezes maior do que a semeada. Eu me lembro que quando a Alice tinha 1 ano de idade, um dia antes de eu chegar em casa, a Dalila me mandou uma foto e falou, cara, você vai encontrar uma parada meio embaçada aqui. E aí a Dalila me mandou essa foto. A Dalila foi atender o telefone, Literalmente isso, ela virou para atender o telefone, foi lá, pegou o telefone, depois quando voltou, estava essa arte no sofá, que ali estava com, pegou umas canetinhas e ela fez essa arte com 1 ano de idade. Então, com um ano de idade, foi isso que eles pôde dar de presente para a gente, de lembrança. Semana passada, eu cheguei em casa e encontrei algo diferente. Encontrei no meu armário, encontrei isso. É o cofrinho dela. E qual é o seu cofrinho? Esse é o cofrinho dela. E ela me deixou isso, né? Ela deixou para mim e para a Dalila isso, né? Vocês merecem, mamãe Dery, amo vocês. E quando a gente é mais novo, a gente às vezes entrega cofrinhos para Deus, né? Ó, tá aqui o meu cofrinho de tal coisa, hein, Jesus? Cuida dessa parada que é meu cofrinho. Tá aqui o meu outro, cuida dessa parada, hein, Jesus? Mas o que a gente está tentando mostrar para Liz cada vez mais é que não é o cofrinho que a gente quer. E a gente, óbvio que a gente aceita com todo amor e a gente entende o ato dela, que é o ato de uma criança. Mas a gente quer o coração. Porque quando se tem o coração, se tem tudo. E quantos de nós temos dado cofrinhos para Jesus? Mas a gente não dá o nosso coração. Teu é o reino? Olha, Senhor, teu é o reino, fica com ele aí, porque eu vou viver a minha vida de acordo com o que eu acho. Eu vou deixar que a filosofia e a cultura do tempo me molde. Eu vou deixar que a filosofia e a cultura e as ideologias do nosso tempo, essa sim, eu tenho que olhar para isso e eu tenho que encaixar a Bíblia nisso. A Bíblia não se encaixa nisso. A palavra de Deus não se encaixa nisso. A palavra de Deus é uma outra cultura. Eu sempre falo aqui que é uma cultura futura, que é uma cultura que tem nós somos as pessoas do amanhã. Essa é a cultura de reino. E quando a gente coloca coisas que as pessoas à nossa volta não entendem ou que elas nos acham conservadores demais, assim como Dan Price, eles esquecem. Na verdade, essa... Ou eles não sabem que essa é a cultura do reino, essa é a cultura futura. É isso que funciona. Mas então como, gente? A gente entende que a gente tem que produzir, a gente é esse solo fértil que tem que produzir. Como a gente fazer isso? Com o ar. O ar é algo necessário para a nossa vida. A gente não fica sem ar. E a gente viu tão claramente num momento como esse que inúmeras pessoas tiveram que ser internadas e entubadas e receber o quê? Oxigênio, receber ar para elas poderem respirar. Só que, gente, o ar que nós temos, e aqui eu quero lembrar, a palavra para Espírito Santo, que é ruach. A palavra hebraica para Espírito Santo, e nós já falamos inúmeras vezes aqui, a palavra hebraica para Espírito Santo, ruach, que significa fôlego, vento, energia vital. É isso que é o Espírito Santo. Você é um solo fértil? Qual desses 4 solos que você é? Se você é um solo fértil, você dá frutos. E você deve saber o que é dar fruto. Dar fruto não é só fazer o bem. Você tem que saber, nós temos que saber o que é dar fruto. A gente produzir esses frutos que vêm do quê? O fruto vem do Espírito. O Espírito vivifica. O Espírito muda. E através dele a gente dá fruto. E é interessante quando Jesus aparece para os discípulos, depois ele ressuscitar, ele diz o seguinte para eles: paz seja convosco. Galera, paz seja com vocês. E ele faz o quê? Ele assopra o Espírito Santo nos discípulos. É por isso que nós podemos dar fruto. Não é porque a gente é bom demais. Não é porque, como as outras pessoas, algumas pessoas ainda acusam a gente, e na verdade acusam porque muitas vezes a gente se porta como nós fôssemos os melhores do mundo. Não, a gente é pecador, é por isso que a gente está aqui. É por isso que eu venho buscar Deus, porque eu sou necessitado, porque eu sou zoado. É por isso que eu preciso dEle. Se eu fosse bom, eu não precisava dEle. Mas é por isso que a gente vem até Ele, porque a gente é necessitado. E Jesus sopra, então a gente precisa desse alimento para dar fruto, do ar. do Espírito Santo de Deus. Qual é o ambiente? O ar é aquele ambiente, né? A gente está nesse momento onde a gente não pode estar no mesmo ambiente de uma outra pessoa, muito perto, né? Está todo mundo de máscara, você não pode estar no ambiente da pessoa, cada um está no seu ambiente. Mas você tem vivido no ambiente de Cristo? Você e eu temos vivido nesse ambiente que nos vai mostrar uma nova cultura, um novo modo de pensar em relação a todos os assuntos. Assuntos que a gente lida hoje. E dessa forma a gente pode responder bem? Será que é esse o ambiente que a gente tem vivido? É o ar, qual é o ar que você tem respirado? Que seja o ar do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te capacitar. E o último elemento, a água. E aqui eu quero lembrar de um filósofo americano chamado Herbert Fingeret. Tem um vídeo dele interessante, é um vídeo que o neto dele fez aos 97 anos de idade, um pouco antes dele falecer. E aí mostrando algumas das dificuldades da idade, de quando a idade chega, é algo que acontece para todos nós, se a gente não for antes. E aí tem um momento no vídeo que ele pergunta assim, para ele mesmo, esse filósofo, 97 anos, qual é o significado de tudo isso da vida? Qual é o significado de tudo isso? Aí ele mesmo responde, não tem um sentido específico, é um questionamento tolo. Então, eu sigo existindo e esperando, esperando até que eu tenha que dizer adeus. Mas para nós não é isso. Para nós a gente segue esperando, esperando com confiança de que a gente não vai dizer adeus, a gente vai conversar e estar com Deus. Melhor dizendo, Ele vai estar conosco. É isso, é essa a diferença. E essa diferença que mais e mais pessoas precisam saber e precisam conhecer. Então não é somente sobre ouvir, gente, mas é sobre o que, que a gente faz com o que a gente ouve. Jesus falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios, não é um rio, fluirão rios de água viva. E aí ele ainda diz o seguinte, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Olha só o que Jesus estava falando. Então é o próprio Espírito que vai jorrar de dentro de nós. Para quê? Para que pessoas ouçam a palavra, para que pessoas recebam o Espírito Santo, para que pessoas sejam solo fértil e deem fruto e sejam bênção aqui na terra. É para isso que a gente está aqui. Concluindo, quando a gente fala então sobre a nossa formação espiritual, qual é a sua formação espiritual? Aonde você está? Qual é o seu solo? Eu espero realmente que nenhum de nós aqui, incluindo a minha, eu mesmo, que eu não seja nenhum desses três primeiros solos, mas que nós sejamos o quarto solo. E lembra, você é o quarto solo se você dá frutos. Se você não dá frutos, você não é o quarto solo. Então que nós possamos ser o solo que dá fruto. Porque a água, quando Jesus fala que é o próprio Espírito que vem, e ele, rios de água viva vão fluir, gente, a gente precisa ser bênção por onde a gente está. É por isso que a gente precisa desses três elementos. Solo, nós somos o solo, como você recebe? O ar, como o Espírito Santo tem te enchido, quanto você tem buscado o Espírito Santo de Deus e a sua palavra? A água, o quanto você tem produzido pela ação do Espírito Santo na tua vida? Que Deus possa te abençoar e que você saiba o seguinte, para terminar. Esse Deus extraordinário, esse Deus sobrenatural, ele trabalha poderosamente quando homens e mulheres comuns, ordinários, submetem suas vidas a eles. Então que o Espírito de Deus escreva histórias maravilhosas através das nossas vidas e através da nossa comunidade e da sua igreja. Deus abençoe. Amém.